Senhor presidente, primeiro cumprimentá-lo pela atividade do Senado Federal. Desde segunda-feira que nós estamos aqui votando, deliberando matérias de grande interesse para o país, numa pauta que foi fruto do diálogo com os líderes e com os senhores senadores, porque muitas matérias que aqui foram votadas tramitaram nas comissões, foram debatidas, discutidas sobejamente e, ao final, foram deliberadas pelo Pleno do Senado Federal. Eu quero também fazer um registro. Eu estive representando a direção nacional do PCdoB em reunião no Rio Grande do Norte, onde fizemos a filiação do deputado Fábio Dantas. Fábio Dantas é um jovem deputado estadual que faz um mandato extraordinário no Rio Grande do Norte, uma figura muito querida pelo povo de Natal, da região metropolitana e do interior do sertão, seja das regiões serranas, seja das áreas, digamos, secas do Rio Grande do Norte. O Fábio Dantas decidiu, depois de um bom debate, de uma boa discussão com o seu ex-partido e depois uma discussão com o PCdoB, se filiar ao PCdoB. É uma filiação assim, de grande impacto para nós no Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte é um local onde o partido tem uma longevidade. Ali nós tivemos parlamentares na década de 40, grandes dirigentes saíram do estado do Rio Grande do Norte, grandes militantes socialistas, comunistas, da causa democrática, da causa social em nosso país. E a expectativa no Rio Grande do Norte é uma expectativa muito positiva de que, com a chegada de Fábio Dantas, Teodorico Neto, de muitos militantes que atuavam junto com Fábio Dantas, o partido consiga ali fazer uma nominata, apresentar uma chapa para deputados estaduais e, quem sabe, não vai nos dar também um parlamentar para o Congresso Nacional elegendo um deputado federal. Essa é a nossa expectativa no Rio Grande do Norte. Nós sempre sabemos que é uma luta muito difícil, porque é um estado muito disputado, com lideranças já muito reconhecidas, mas é evidente que ao você trazer para o partido uma figura da expressão de Fábio Dantas, abre-se um espaço especialíssimo para que a gente possa discutir a nossa atuação no Rio Grande do Norte num patamar diferente, absolutamente distinto do que o que nós atuamos até os dias atuais. Então, quero cumprimentar a direção do nosso partido no Rio Grande do Norte por esse êxito extraordinário de trazer para as nossas fileiras uma pessoa da qualidade do deputado Fábio Dantas, ele que tem uma história política juntamente com seu pai, com a sua família no Rio Grande do Norte. Eu considero que foi como se você encontrasse uma esmeralda no meu caminho, uma pérola que vai sedimentar a nossa atuação naquele importante estado da Federação Brasileira. Então, meus cumprimentos à nossa direção no estado do Rio Grande do Norte. Quero também, senhor presidente, dizer que nós estamos no nosso estado, ali no Ceará, trabalhando intensamente junto com o atual governador do estado, Cid Ferreira Gomes, agora ocupando uma nova pasta, onde nós temos já uma experiência, porque levamos para a Secretaria de Esporte do Estado do Ceará um militante do nosso partido, que já foi secretário de Esporte em Sobral, atuou na Secretaria de Educação na cidade de Maranguape e agora vai ocupar a pasta de Esporte do Estado do Ceará. Gilvan Paiva tem uma grande atuação, uma pessoa muito respeitada onde atua, e abre-se também um espaço novo para a nossa atuação no estado do Ceará. Tenho certeza que nós vamos contribuir. Agora mesmo nós estamos discutindo com o Ministério do Esporte um empreendimento extraordinário para nós, que é um centro de formação olímpica do Nordeste, que vai ser sediado no estado do Ceará. Significa um investimento somente do governo federal superior a 200 milhões de reais. É um centro com uma estrutura para receber atletas não só do nosso estado, mas de todo o Nordeste, do Brasil e para competições internacionais de esportes olímpicos. Então isso para nós também tem grande importância. Nós vamos passar a atuar junto com um segmento onde nós temos uma presença nacional, porque estamos no Ministério do Esporte desde o primeiro governo do presidente Lula, no segundo governo, no terceiro governo, agora com o ministro Aldo Rebelo conduzindo o Ministério do Esporte. E é uma atividade de grande capilaridade, porque imagine que você está discutindo e tratando todos os dias com o futebol. O futebol é um jogo coletivo. São 22 em campo simultaneamente. Você tem ali o quadro de reservas. Normalmente você tem só numa partida de futebol atuando mais de 30 pessoas. Às vezes chega a mais de 40 pessoas só para você colocar os times ali em campo para jogar. Você tem mais um segmento enorme que atua junto aos profissionais. Depois você tem o futebol amador, você tem o futebol de salão, você tem o vôlei. O Ceará tem dado grandes atletas, por exemplo, no vôlei de praia, o basquete. Você tem as novas modalidades esportivas, que são novidades, às vezes que vieram do exterior, porque o futebol também veio, não era nosso, não nasceu aqui, mas transformou-se numa paixão nacional. Você hoje tem o campeonato de skate, você tem campeonato de patins. Nós somos a terra dos ventos, dos fortes ventos, dos jangadeiros. Nós temos lá uma competição chamada de, quase podemos chamar assim, de corrida de jangadas. São verdadeiras regatas espetaculares de jangadeiros. É um circuito que existe no Ceará inteiro e que pode ser um circuito nordestino e um exemplo para o Brasil de profissionais, de pescadores que pescam todo dia, mas que tiram um dia ou dois no ano para fazer uma competição de jangadas. Vários esportes náuticos hoje têm grande realce no nosso estado, usando as velas, digamos assim, mais leves, mais modernas, mais com desenhos novos e que permitem o surgimento desses esportes assim na nossa cidade de Fortaleza, no nosso estado do Ceará e no Nordeste inteiro. Então eu imagino que podemos dar ali grande contribuição com a chegada do Gilvan Paiva na Secretaria de Esporte do estado do Ceará. E é bom destacar que ali no estado do Ceará nós temos o programa Segundo Tempo, é o maior programa Segundo Tempo que é realizado no Brasil, articulado com municípios, junto com o estado e junto com as prefeituras. Isso tem também um papel de envolvimento da juventude, é uma porta de entrada para que a juventude saia, muitas vezes, de uma outra porta que se abriu negativa para a juventude, que foi muitas vezes o vício na droga, seja nos derivados da cocaína, seja em outras drogas, umas mais pesadas, outras mais leves, mas todas que têm um sentido de dificultar a ascensão da juventude para ações, digamos assim, que tenham um papel mais destacado no desenvolvimento do nosso país. E é muito mais fácil você prevenir agindo, levando a juventude para a prática esportiva, para as competições esportivas, do que deixá-la ou largá-la para o vício e depois você ter traumas muito maiores para tentar reverter um quadro de debilidades de determinados segmentos da juventude e até mesmo das pessoas com mais idade que terminam entrando no vício. O esporte, ele abrange todas as idades. Ele vai das crianças até as pessoas de 70, 80 anos, do jovem ao velho. Não tem idade para você praticar esporte. Hoje você tem competições esportivas de idosos no mundo inteiro. Os idosos percorrem o mundo praticando esportes. Então, eu acho que nós estamos muito bem situados e eu quero cumprimentar o nosso secretário, Gilvan Paiva, desejando que ele tenha êxito na sua tarefa, na sua responsabilidade, na sua missão de dirigir o esporte no estado do Ceará. Ali nós temos um grande número de profissionais que atuam nessa questão, sejam os que estão ligados diretamente à atividade esportiva, sejam os que estão ligados aos meios de comunicação de massa, onde você tem, acho que quase todas as emissoras, seja de rádio, seja de televisão, jornal, tem um segmento destacado exclusivamente para acompanhar as atividades esportivas. Então, é uma área de atuação que tem também uma grande visibilidade e que você pode aproveitar para propagar essa grande alternativa que é a prática de esporte para a juventude e para as pessoas do nosso país. E, ao final, senhor presidente, porque não posso deixar de me referir a essa situação que nós estamos vivenciando no país, que foi o debate que envolveu o Supremo Tribunal Federal, que foi alvo de discussão no país inteiro, que foi subejamente destacada na imprensa brasileira, que foi a votação que resultou na decisão do Supremo Tribunal Federal de garantir que os réus da ação penal 470 tivessem direito aos embargos infringentes. Foi um debate muito vivo, transmitido para o país inteiro, onde o argumento, a discussão do preceito constitucional, legal, da nossa legislação, do Código Penal, do Código Processo, todos esses procedimentos foram examinados para garantir aos réus a sua mais ampla defesa. Acho que isso não poderia ser, não poderia ter nenhum embargo aos juízes para que eles pudessem proceder de forma como fizeram. E decidiram exatamente no desempate, um debate tão vivo, tão aceso, que levou o tribunal a empatar em 5-5. E como é o decano, aquele que tem a maior experiência, que examinou já todas as situações no Supremo Tribunal Federal, todas as possibilidades de defesa, tudo já foi examinado pelo decano. Por isso, nós precisamos cumprimentá-lo, inclusive pela coragem política, porque a sua decisão tem o caráter técnico, evidentemente, está sustentada na técnica do saber jurídico, mas tem também a questão política, porque a pressão que se fez, as chincanas que se promoveram ao juiz foram abertas. Uma coisa quase que de uma violência. No entanto, Celso de Mello se manteve sereno, consciente, sabendo que precisava desempatar uma questão muito importante aos olhos do povo brasileiro, e o fez corajosamente. Acho que isso é muito importante para quem tem a responsabilidade de julgar as pessoas. Isso é muito importante para que as pessoas não sejam fuziladas antecipadamente por um ou outro, fora dos ditames legais e fora dos tribunais. Porque muitas vezes se quer resolver a condenação das pessoas ou a sua absolvição fora dos tribunais, mesmo que eles estejam respondendo a um processo naquele tribunal. Então, queria se antecipar a decisão, queria se decidir fora do tribunal. Se chamou a opinião pública para tentar travar a decisão de um juiz. E o juiz, acho que nós temos que render a nossa homenagem ao decano do STF, por sua decisão corajosa, sustentada em argumentos sólidos e que desmontou muitos argumentos que pareciam ter base, se apresentavam com a força de quem tinha sustentação, mas que foram desmontados também na argumentação do ministro Celso de Mello. Acho que isso é muito significativo para o nosso país. Acho que a semana passada e esta semana, os debates em torno dessa matéria também servem como aprendizado de todos nós de como atuar em um tribunal, em como não deixar o tribunal ser transformado num ambiente de disputa puramente política. Claro que a decisão, muitas vezes, é um acordo constitucional, tem caráter político, evidente, mas as decisões, como juiz, não podem se sustentar na pressão puramente política. E acho que o ministro Celso teve essa clara evidência de que a sua decisão não estava baseada na pressão de A, B, C ou D. E acho que alguns juízes também demonstraram esse sentimento, sem demérito para as posições contrárias. É evidente, é um debate de posições distintas e é isso que faz a riqueza do processo democrático. Muitos foram condenados pelo STF sem direito de defesa, no tempo do arbítrio. Hoje o processo é democrático. Você tem muito mais espaço para o debate e para o contraditório. E é isso que se ofereceu na Corte Superior do nosso país. Estabeleceu-se o contraditório até se chegar à conclusão, pelo voto de Minerva do ministro Celso Melo, de que o mais correto era garantir o amplo de defesa de direito para os réus da ação penal 470. Portanto, eu quero registrar, senhor presidente, essa opinião em relação à decisão que o Supremo Tribunal Federal adotou em relação a essa questão. Muito obrigado e um abraço a todos.